Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Burncast. Eu sou o Guilherme e hoje estamos aqui para falar sobre Stranger Things. Estamos aqui com dois convidados muito especiais hoje, que é o Mark e a Laís.
Oi galera, aqui quem fala é a Laís. Para quem já me conhece, eu tô aqui de volta para falar dessa vez de uma série muito bacana. Mas se você não me conhece ainda, eu tenho um canal no YouTube, escrevo e falo sobre filmes, séries e algumas coisinhas a mais também.
Oi galera, eu sou o Marco Miller e bem-vindos ao Mundo Invertido do Burncast. Vocês podem me encontrar no Instagram como Marco Miller com K. Também escrevo alguns textos para o Wow Pop Stuff, então vocês podem me encontrar em qualquer lugar desses. É isso aí.
A primeira temporada de Stranger Things foi lançada em julho de 2016 pela Netflix. É uma série que se passa em 1983, na realidade, a primeira temporada, e se passa na cidade de Hawkins, em Indiana. O protagonista, que era o Will, né? O primeiro foi que foi introduzido na primeira temporada, depois dos amigos dele, na realidade. Ele desaparece e a mãe dele, que é a Joyce, começa a procurar ele. A série se passa, né, com os amigos dele, do Will, né, que é o Dustin, o Mike e o Lucas, e depois a Eleven, ou a Onze, ou dependendo se você assiste dublado ou legendado, mas é a Eleven. Ela aparece e ela tem alguns poderes ali. Depois eles começam a descobrir toda a trama, tem muita coisa oculta ali naquela cidade, bastante coisa sobrenatural, e é uma série bem legal. Acredito que todo mundo já tenha conferido a primeira e a segunda temporada, com o lançamento da terceira temporada agora na Netflix. Nós vamos fazer um apanhado da primeira e da segunda e depois começar a falar sobre a terceira temporada, que já avisando aqui vai ter spoiler, então fiquem avisados.
Stranger Things é praticamente o carro-chefe da Netflix hoje em dia. E se você não assistiu a primeira, a segunda e a terceira temporada, você realmente estava no mundo invertido. Vou tentar fazer um resumo agora muito breve da primeira temporada. A série começa com o desaparecimento do Will, e isso vai literalmente mover nossos personagens na busca por ele. Onde está o Will? O que aconteceu com o Will? Então, nós somos apresentados aos personagens da série, o chefe de polícia Hopper, a mãe dele, que é a Joyce. Também somos apresentados ao núcleo das crianças, né, que é o Mike, o Dustin e o Lucas. Nessa procura pelo Will, eles acabam encontrando a Eleven.
Depois também tem a introdução no mundo invertido, né? Que é que começa mesmo a temática da série sobrenatural.
Exato. Aí nós conhecemos também a história da Eleven, né? Os primeiros anos de treinamento dela. Temos um pouquinho da história da mãe dela. Uma coisa que eu gosto muito da primeira temporada também é como eles apresentam a forma de imersão, como ela faz para ir para o mundo invertido, que é aquele.
As caixas d'água.
É exatamente isso. Tem um nome para isso. É
Tanque.
uma coisa sensorial que agora não me vem o nome na cabeça, que a gente vê isso em The Way também. Também somos apresentados ao vilão da série, que é o Demogorgon, né?
Demônio.
Tava maravilhoso aquele bicho, até ele abrir a cabeça.
Meio Resident Evil.
Meio Resident Evil, exatamente. Aí no final do último episódio, que se passa mais ou menos um mês depois de todo esse desenrolar da série, os meninos estão lá jogando Dungeons and Dragons, a Eleven já faz parte da turminha, e aparentemente está tudo bem. Só que o Will voltou do mundo invertido e trouxe um parasita, podemos falar assim.
Ele trouxe um souvenir ali, né? Tipo, ele deu uma. Trouxe dentro dele. É um parasita, né? Um caterpie.
Tem
Ele
um
deu uma
caterpie.
regurgitada num caterpie ali. Aí, tipo, já deixou uma ponta solta ali.
Exato, é o nosso gancho para a segunda temporada, né?
Nada vai voltar a ser como era. Não mesmo.
A gente viu uma coisa. O que é? Eu não sei. Eu senti ele em todo lugar.
Na segunda temporada, a volta do Will do mundo invertido e esse presente indesejado que ele trouxe é o que vai conduzir a série, né? A questão mais importante na segunda temporada é o que aconteceu com a Eleven, que ela meio que desaparece no final, né? Também somos apresentados a novos personagens, inclusive a série dá a entender de que existem outras crianças com superpoderes, porque somos apresentados a Eight, ou seja, se tem Eleven, tem a Eight, a gente já imagina que tem os outros números aí, ou que que possam ter existido. A segunda temporada termina praticamente, né, com o controle da ameaça. A turma descobre que o monstro tinha usado o Will como espião. Aí ele é sedado e levado para um local secreto. Lá eles tentam extrair informações dele, né? E ele meio que inconscientemente acaba batendo em código Morse pra galera fechar o portal. Eles meio que enfrentam um problema lá no laboratório, onde eles descobriram sobre o... Eu nunca lembro. O Devorador de Mentes. Eu não lembro como fala isso em inglês. Ah, essa tarefa fica com a Eleven. Ela tem que usar todo, literalmente, seu poder. É quando a gente vê como ela evoluiu da primeira temporada pra segunda temporada pra fechar aquele portal gigantesco pro mundo invertido. E quando a Eleven consegue, né, fechar aquele portal ali, aquela coisa gigantesca, a cena final meio que é um lembrete pra gente de que o mundo invertido sempre vai ter um pedacinho ali em Hawkins, porque a câmera vai afastando, vai dando aquele plano aberto, assim, a gente vê que quando aquelas luzes, quando meio que aqueles trovões piscam, você vê que sempre tem um monstro pairando em cima de Hawkins, e isso é muito foda. Ou seja, eles deixam ali bem claro que tem uma nova ameaça muito maior pra chegar. E nós fomos apresentados a ela nessa terceira temporada, né?
Sim, que se passa 2 anos depois, né, da primeira temporada. É verão em Hawkins e eles já estão mais velhos, já estão, tipo, mais adolescentes, já não tem mais aparência tanto de criança. Uhum. Tanto que a temática da temporada, os questionamentos, os acontecimentos, já é uma coisa mais de adolescente. Começo, assim, da temporada, começa com a cena inicial num shopping, né, que é inaugurado na cidade, e naquela época, não, acho que em Hawkins não tinha nenhum shopping, então eles estavam, tipo, mega, nossa, meu Deus, tem um shopping novo aqui. E pra variar, em Stranger Things, nada é o que parece, né, sempre tem algo mais abaixo, e ali, literalmente, tinha algo mais abaixo, escondido. Então, a cena inicial começa com o Demogorgon no shopping, surgindo, tipo, de uma certa forma ali, ele tá renascendo meio como elemental, meio bem oitentista, assim, e ele começa a convocar vários ratos, assim, da cidade. Então, mesmo ele sendo o Demogorgon, pensa que ele fez alguma coisa positiva por Hawkins, ele fez uma detetização da cidade, ele chamou todos os ratos ali a dispor dele, e quando os ratos chegam perto dele, começa a virar tudo patê.
Patê de ratinho.
Patê de rato, né? O Ratatouille ficou ofendido ali, e vira patê e começa a formar uma gosma ali, tipo, e começa a formar o bicho real, né? Que é o que a gente tinha visto nas outras temporadas, porém, com um plot twist. Que além de chamar rato, ele também começa a chamar as pessoas.
Lembrando que com a ajuda de uma pessoa...
Sim, é o... Qual é que é o nome do embuste lá?
É o Billy, o irmão da Max.
Não vou mentir, eu gostei muito, muito dessa pegada meio gore, meio dark que eles deram pra essa temporada.
Eu acho que finalmente chegou, o gore realmente chegou pra Stranger Things.
Ao mesmo tempo em que ficou fofinho ver a relação dos personagens, né, porque eles estão muito mais próximos, cara, por outro lado, o mundo invertido literalmente vazando pro nosso mundo, eles puderam usar de um gore que eu realmente não tava preparado. Quer ver os ratos virando patê?
No geral, essa temporada toda foi bem madura, né?
Mano, eu achei, era muito, eu virei a cara algumas horas, eu tava achando muito nojento. A cena da velha, aquela velha lá no...
Ai, a velha não, meu Deus, eu não esperei isso até agora.
Eu achei que só eu tinha feito isso, mas exato, não. Tem cenas que são tão nojentas que você abaixa o olho, assim, tipo...
Sim, eu achei uma temporada bem mais madura. Em questão até disso mesmo, da violência, né, vamos dizer. Ver as pessoas transformando os monstros numa escala realmente monstruosa. Antes a gente achava interessante, já tinha algo sombrio... Mas dessa vez eles realmente ousaram em tudo, em questão dos monstros, as relações estão muito mais maduras agora. Os papos são diferentes, está tudo numa escala muito mais interessante. Tanto que, assim, na minha humilde opinião, foi a melhor temporada.
Eu também acho que foi a melhor temporada. Tanto que eles, além de evoluírem, né, tá bem claro ali que eles investiram bem mais em CG, né? Tipo, se você comparar os efeitos da primeira e da segunda temporada com essa temporada, parece outra série, assim, de investimento, né?
Tá tudo muito incrível. Questão de design do criativo, né? Tipo, cenário, figurino. Nossa, eu achei deslumbrante.
Aquela cena inicial do... É Billy? É Billy, né? O cara chegando na piscina lá, tá bem legal também. Tipo, é uma coisa que tá bem verão, tá bem Hawkins, bem anos 80, e tipo, já, e ali já começa, tipo, meio pesar, né? Você já vê que vai começar a dar errado alguma coisa.
A cena toda do acidente também, achei muito, muito frenética, bem interessante, assim, me cativou demais.
Coisa que eu quero deixar de dica pra você que tá ouvindo esse podcast, se você não assistiu ainda, ou se você assistiu e quer assistir de novo, não cometa o mesmo erro que eu. Eu tava tão na ânsia de assistir assim que saiu, enquanto eu fui pro trabalho, eu tava assistindo no celular, e a cada momento livre do meu dia, eu fui assistindo pelo celular. Só que a fotografia dessa terceira temporada é algo tão foda, mas assim, foda com caps lock ligado no máximo. Eu assisti o último episódio no celular, e eu fiquei pensando, cara, eu preciso ver isso na TV.
Sim,
aí eu cheguei em casa e fui assistir na TV. É uma experiência totalmente diferente. Sério, foi feito para assistir em tela grande. Eu sei que a vida é corrida, que todo mundo tem seus milhões de afazeres, mas não assistam no celular, assistam na TV.
Eu, particularmente, sou muito fã de fotografia, seja em filme, seja em série. E é, realmente, é espetacular. Deve ser visto numa TV. Sim, eu amo Neon e Stranger Things. Desde a primeira temporada sempre usou muito isso. E é divino. Cena
Exato,
final, principalmente, as cenas finais lá, a batalha, é, nossa, sensacional. Porque eles conseguem incorporar também o 4 de julho nisso tudo.
Eles basearam toda a campanha de marketing, né, nesse 4 de julho, que é o feriado de independência dos Estados Unidos. O que me leva a lembrar do melhor arco da temporada, que pra mim foi da Robin, do Steve, da Erica e do Dustin.
Por favor, eles são os melhores dessa temporada. Que destaque.
E personagens, né?
Não, personagens, não só o arco deles, assim. Tem uns outros arcos que acabam se entrelaçando, que é uma coisa que eu gostei bastante nessa temporada também, que são vários arcos diferentes acontecendo ao mesmo tempo e eles acabam ali no final se entrelaçando, no decorrer da série, né? Não só no final, eles acabam se encontrando e vão se entrelaçando pra chegar na cena final ali.
Lembrando que não dá pra escrever América sem Erica.
Sim,
uma meia essa personagem.
Não, e o que é muito legal, reiterando só o que o Guilherme falou antes da gente falar dessa musa, é que a gente tem, né, os três núcleos diferentes, e é legal de ver como cada um descobre a sua maneira do que tá acontecendo até se juntar. De maneiras totalmente diferentes, mas cada um ali com um detalhinho muito bom. Mas esse núcleo, pra mim, foi o que mais me cativou na temporada inteira, como o Marco falou, porque, né, Erica está nele, assim, os melhores pontos da temporada.
A Mank deram um destaque pra ela, né, também, porque ela já tava lá, mas tava, tipo, apagada, né?
Sim,
ela
existia, tinha a irmãzinha, porém, né, e a irmã ficou muito melhor.
Ela tem umas tiradas muito boas, falando do capitalismo, ela falando, tipo, zoando o capitalista e pedindo sorvete de graça, né, aproveitando.
Sim.
Ela que é certa, né?
As tiradas dela são a melhor. Todas as piadas, todos os comentários dela são muito bem encaixados, tipo, são muito bem feitos.
Acho que no geral, na verdade, essa temporada foi a melhor para as mulheres, porque a gente também tem a Robin entrando aí, que foi uma personagem que eu achei que ia ser só uma partezinha pequena, mas foi uma integração ótima, ótima, ótima. Fiquei muito feliz que ela vai continuar ali sendo amiga do Steve. A Eleven também tá com um destaque. Eu gostei de ver mais nuance, porque pra mim eu sempre acho a Eleven muito badass, é muito a bravinha dos poderes. A gente conseguiu vê-la brincando mais. A relação dela com a Max também foi muito divertida. Essa questão do namoro.
É, foi bem o lado mais humano dela, né, também.
Então, e foi muito legal. A gente tinha a Joyce também. Eu gostei muito dela. Achei que deu uma mudada, deixaram, conseguiram tirar um pouco do Hopper pra dar pra Joyce também. Gostei muito da dinâmica dos dois. Acho que foi uma temporada muito, muito boa pras meninas, principalmente.
Também eles mostraram que elas não precisam ser inimigas, né? A Eleven e a Max.
Sim, que é uma coisa que me incomodava na segunda temporada.
Vou puxar um pouco de sardinha pra Eleven. Assim, como você disse, o núcleo de mulheres foi muito bem trabalhado. Mas eu quero realmente puxar um pouco de sardinha pra Millie Bobby Brown, que em atuação, gente, ela faz umas caras e bocas que você sente o que ela tá passando naquele momento.
É, até puxando aqui, a gente fala de atuação, a gente falou do Billy, né? Ele também foi uma grata surpresa nessa temporada. Eu acho, assim, a gente tem segunda temporada, ele só como sendo o carinha que enche o saco, que quer briguinha. E no trailer já entregava um pouco que ele teria um papel muito maior nessa. A gente não imaginava, acho que seria tão grande assim. E ele deu muito conta disso. Não que o ator fosse ruim ou nem nada, mas a gente não esperava que o Billy ia ter esse crescimento tão grande. Ele foi, e foi um vilão muito bom, além de tudo. E que, assim, que no final, ali, aqueles últimos segundinhos com a Max, que você ainda consegue torcer por ele.
É verdade.
De uma maneira muito fofa. Eu falei, não acredito que ele tá fazendo chorar.
Não, sério, aquela cena que a Eleven lembra o Billy da mãe dele ali, que ele tá se sacrificando, né, pra salvar ela. Sério, rolou, eu cheguei a chorar, que nem chorar, tipo, mesmo, mas rolou umas lágrimas ali.
Ah, eu chorei. E a gente tá falando do CGI, né, dos efeitos especiais. Ali foi uma das cenas que eles mais demonstraram como eles vieram forte nessa temporada. Foi divino ver aquilo tudo. Eu amei. Tanto que acontece, acho que no quinto episódio por aí, e não, no quarto episódio, acho que no quinto também mostra mais um pouco disso, e eu adorei ver, eu adorei o jeito que eles exploraram essas memórias, foi muito bonito.
Eleven detalhando a memória pra ele, sua mãe era linda.
Nossa.
E ela usava um broche e uma sandália coberta de areia, aí a câmera foca só na sandália coberta de areia. Cara, aquilo é lindo.
Não, pra mim, foi a onda. Quando ela descreveu a onda e ele olhou pra ela, foi uma coisa, não sei, mas foi perfeito.
Então, gente, sobre a cena final, mais uma vez avisando que tem spoiler, então se não assistiu por algum motivo, está ouvindo até agora,
corra.
Pare por aqui.
Corra e vá assistir numa TV, como o Marco falou.
Eles têm ali toda uma interação pra tentar, já como é, não posso esquecer da cena do Dustin com a namorada dele cantando aquela música, que é um, acho que foi uma das melhores cenas com uso de música que eu já vi em série de TV, assim. É, foi muito legal.
Gracioso,
é uma
demais.
Cena leve, é uma cena. Tá acontecendo muita coisa pesada ali, mas eles estão. Eles tinham, né, que descobrir a senha de um cofre, era uma sequência que eu não lembro o nome.
A constante de Planck, que foi retratada em Vingadores agora. Obrigado, saudoso Tony Stark.
Bem Marvel. Então, aí a namorada do Dutch, que até então não tinha aparecido no seriado, ele tava até só tentando contatar ela, né? Eu achei que era até alguma zoeira daquelas zoeiras de americano com namorada canadense, né? A mina não existe, eles falam que ela tá lá e não sei o quê.
É, não só você, todo mundo, a gente aqui assistindo e o pessoal na série também, né?
Eles zoando, assim, aí do nada, quando a mina surge, aí ela fala assim, você precisa cantar, tipo, aí ele fala até, tipo, ele foi meio relutante, assim, no começo, né? Tem um momento princesa da Disney dele, agora vou cantar.
Tão fofinho essa cena.
Fofo demais.
Que cena linda, porque você olha pra cara dele, cara, não tem como, você quer abraçar, você quer apertar.
É, aquela cena é simples se você parar pra pensar, mas ela foi feita com tanta fofura. Gente, não tem como você assistir essa cena e agora se falar dela e não dar uma aquecidinha no coração, sabe? Foi muito incrível. Eu adorei, foi muito simples, mas foi incrível.
E o modo que essa cena é construída também, ele pedindo pra ela trocar a frequência do rádio pra todo mundo que tava com os walk-talks ouvir, né? É bem...
Dage.
Tá todo mundo, cada um numa cena, cada um num cenário com uma situação diferente. Alguns sendo perseguidos pelo bicho gigantesco lá dos Demogorgon, os outros lá embaixo da terra com os russos. E todo mundo, tipo, acontecendo. O que eles estão cantando, né? Aí só depois que se explica, né?
E mal sabia a gente que aquele ia ser um dos últimos momentos que a gente ia conseguir respirar em paz, não derramar uma lagrimazinha, que depois dali tudo ia piorar, na verdade.
Sim, depois dali é só ladeira abaixo.
Ladeira abaixo, de verdade.
Então foi muito gostoso ter um momentinho ali de paz, de tranquilidade, porque depois, eu não sei vocês, mas eu chorei, e não foi pouco, foi bastante.
É, né, porque como as pessoas devem ter assistido, a spoiler novamente, o Hopper supostamente morre. A gente não, pelo menos eu acho que ele tá vivo.
Eu também.
Mas ali deixou implícito que ele teria morrido, porém eu acho que ele não morreu.
A câmera foi muito clara que desintegrou os cientistas, desintegrou. Tipo, eles viraram pó do Thanos e ele tava na frente do reator.
Não, mas assim, você sabe que é ficção científica. Não tem corpo. Quando não tem corpo, por mais que seja gosma, no caso, né? Caso fosse ali.
Verdade.
Quando não tem corpo, não morreu.
Mas não sei se vocês viram, tem uma galera fazendo uma comparação, né, de alguns planos. Quando a Joyce tá olhando pra ele, ele ainda tá lá. É, depois, quando vem o ponto de vista da chave do reator, né, onde está abrindo o portal, ele já não está mais naquela plataforma. Então, ali que está começando também a nascer a especulação de que Hopper está vivo, porque, assim, ok, eu também fico com o pezinho atrás, mas eu quero acreditar que ele está vivo, então A gente tira a motivação de tudo. Mas muito eu tava especulando de ele, se jogou dali, o que eu acho bem difícil, ou que o Hopper, de alguma maneira, foi pro mundo invertido, o que eu também acho difícil, mas não impossível, como a gente tá lidando com ficção científica aqui, e fanservice também.
É, ele pode ter entrado naquele buraco lá, né?
Exato.
Ou também, com o negócio da explosão lá, ele pode... Eu totalmente teoria aquilo na internet, isso eu já não acho tão viável. Transportado, né, pro mundo invertido, os russos Sim. terem achado ele, e é o que leva ali pra aquela cena pós-crédito, que eles copiaram a Marvel ali, mas tudo bem.
Mas é isso que eu vi, e realmente, quando tava assistindo a série, eu reparei nisso. Em algum plano ele tá, e antes de desentregar todo mundo que tava lá perto do reator, ele não estava mais.
Vou ver isso novamente.
Então, assim, eu tô confiante, eu espero que ele esteja vivo, mas ainda tá muito solto. Eu também tô comentando teoria de internet aqui, eu reparei nisso na série, mas todo mundo tá especulando ainda, né? Veremos o que que vai dar. E o Guilherme também acabou de citar aqui da Marvel, né? A gente Sim. teve essa despedida entre pai e filha em Vingadores, com o Tony dando o discurso dele, né, pra filha, pra Morgan. E
o
aqui a gente também...
E aqui o Hopper com carta, né? Então...
Exato, ambos despedindo das filhas. E também, o que a gente acabou até falando aqui meio sem querer, Marco que relembrou, a constante de Planck, né? Novamente aí, Stranger Things com outra temporada, com algumas, né, jogando aí pra outros campos, fazendo referências, que a gente...
Stranger Things brincando com a viagem no tempo antes de você imaginar.
Olha só.
E também tem a cena pós-créditos, né, que depois de ter um tempo ali dos créditos, passa todas aquelas letras pretas lá subindo, aí começa uma cena que estão os russos, aí eles falam assim, um americano não. Pra mim ali, de novo, acho difícil, mas eu acho que é o Hopper, porque eles chamavam ele, né, eles frisam
de
muito
americano.
Ele é o americano, tá? Eles passam a série inteira chamando ele de o americano, 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 ou é uma bait muito bem plantada ali dos roteiristas que falaram, vamos plantar uma bait aqui pra eles acharem que, que ele tá vivo.
Esse final, ele foi meio que um fechamento de algumas pontas soltas, mas ao mesmo tempo, o que ele deixou de coisa aberta no ar, tipo, nosso cérebro tá derretendo, né? Que fecharam o portal, mas os russos têm um Demogorgon. What the fuck? Na real, qual é a real intenção dos russos com essa loucura de abre portal, fecha portal, abre portal, fecha portal? O que mais? Ficou sem resposta.
Então, o Demogorgon ali mesmo aparecendo, que eu fiquei, e aí, gente? Abriram outro portal, os monstros estão conseguindo existir com o portal fechado, porque mencionam, né, que tentaram abrir outro portal lá na Rússia, mas não tiveram sucesso. Então, assim,
Exato.
Pra mim, tá muito confuso. Eu fiquei, meu Deus, não é possível que eu não tô entendendo nada, mas ficou muita coisa aberta. E uma coisa que eu quase esqueci de comentar, outra teoria sobre o Hopper, eu não chequei isso, mas realmente tocou nessa temporada. Eu vi uma teoria de alguns fãs falando que tocou uma música do David Bowie, Heroes, que tocou nessa temporada, quando o Will é tido como morto e depois ele aparece vivo. E essa mesma música tocou no final do episódio, no momento que a Joyce estava terminando de tirar as coisas da casa para realizar a mudança. Então tem muita coisinha aí que estão falando e tá realmente muita coisinha aberta ainda. Eu não sei vocês, mas tem muita coisa aí que pode acontecer ainda. O que vocês acham que pode esperar na quarta temporada? Que ainda não foi confirmada, mas...
Não, vai rolar, é certeza que vai
rolar.
Acho que pelo menos mais uma... A quarta e a quinta é quase certeza que... A quarta
Sim.
é certeza, já não sei, mas...
Com certeza. O diretor falou que teria material pra muito mais, mas que ele se contentaria com a quarta e a quinta, exatamente. Eu concordo.
Que é sensato, né? Por favor. Não façam a mesma coisa que fizeram com The Walking Dead.
Até porque daqui a uns anos eles não vão ser mais crianças, né? Eles já são adolescentes. Então vamos fazer o quê? Eles na faculdade, né?
Eu não sei. Eu sei que nessa quarta eu realmente quero ver. Eleven, cadê os seus poderes? Oi, amor. Eu quero ver você amassando latinha. Eu quero ver você flutuando com os carros. Eu quero ver você derrubando um prédio, no mínimo. Eu quero. Eleven nível X-Men. Eu pago Netflix pra isso.
Então, ali de final de temporada teve o Will, né, mudando pra outra cidade, que eu queria saber, eu queria ver como é que eles estão, como vão viver, né, e se vai, eu acho que ele volta pra Hawkins depois, de uma forma diferente. Como é que vai se desenvolver esse arco, a ideia live não ter mais poderes também, e como é que vai ser, como é que fala? As consequências da Max ter perdido o irmão dela, né?
Então, vocês acham que a Eleven não tem mais poder ou que ela só está descarregada?
Olha, eu sinceramente estou muito, muito mesmo na dúvida. Mas eu tô acreditando mais que realmente deu uma descompensadinha aí, né? Justamente porque, poxa, tinha um bichinho dentro dela que deve ter sugado e muita energia. Mas como vai ser o desdobramento disso? Eu não acho que vai ser no estalar de dedos. Pronto! Olha só, ela conseguiu os poderes de volta. Eu acho que vai ter muita treta acontecer até lá.
Fazer outra alusão com Marvel. Se a gente for comparar, fazendo outro ponto ali com Marvel, ela me lembrou muito o Peter agora em Homem-Aranha. Porque o Peter Tingle, né? E ele meio que perde isso. Só que, na verdade, ele não perdeu. Só tá ali meio adormecido. Até que num momento de muita necessidade, acaba voltando. Se você não ouviu, não sabe do que estamos falando, tem um Burncast pra você ouvir sobre Homem-Aranha, Far From Home, que é a dica.
Que, inclusive, é o episódio anterior, não, deixando o Merchan no ar.
Exatamente. Então, eu realmente tô com essa, de que ela deu aquela descarregada, mas que em um momento de muita necessidade ali, ela vai estar full charge de novo e vai poder usar os seus poderes.
Isso que acaba sendo meio frustrante quando a gente lembra que na segunda a gente foi apresentado o número 8, né? Como você mesmo mencionou aqui. E porque é muito complicado pra gente como público olhar e a gente não tem nenhum respaldo de nada, porque a Eleven também não tem. Ela sempre foi... Teve uma época, né, que ela foi treinada, mas depois disso, tudo que ela aprendeu foi por conta. Então, ia ser interessante, de repente, um mentor, ou justamente, o que eu acho que vai acontecer é isso, uma situação de estresse X, e que vai acabar até despertando, acho que, novos poderes, ou poderes mais fortes, porque a gente tá lidando com o mundo invertido, então, tudo é possível. Hopper também pode estar vivo, e eu vou ficar falando disso toda hora.
O que eu queria de verdade eram ver os outros números. Vou chamar as pessoas de números. Não só a Eleven, não só a Eight. Mas se tem as duas vivas, é possível e provável que existam outras. E se nessa temporada a gente já foi apresentado pro Devorador de Mentes, que tecnicamente era a coisa mais monstruosa do mundo invertido, o que que vem na próxima?
Exatamente. É aí que é legal ver esses outros números. Porque, ok... Eles
vai virar,
deram
eu sou
conta
número 4
agora.
Daqui a pouco.
Então,
quem é da antiga vai pegar, eu sou número 4.
Porque a ameaça até agora, eles deram conta, mas o pessoal tá saindo de Hawkins, a gente acabou de ver um Demogorgon na Rússia, então mais gente vai ser necessária para combater dessa vez, né? E, poxa, se você tem poderes, por que não acabar procurando as outras pessoas que também têm e montar um Vingadores, não é mesmo?
Exato.
Não, e uma coisa que me deixou intrigado também, que onde, barra, como está o governo dos Estados Unidos com o sumiço de 30 pessoas ou mais numa cidade pequena, e tipo, ninguém fala nada, tipo, deixaram ok.
Eu adorei aquele videozinho no final, que é muito fake news, tipo o começo do Peter, do Homem-Aranha.
Sim.
A gente não vai dar, vou ficar fazendo comparação com Marvel agora, que é muito apresentando um clima de conspiração. Será que é coisa do demônio? Será que é coisa do governo? Confira hoje
então,
à noite
no
nosso
como
programa.
Como é que eles vão reagir ali? Porque não é uma ou duas pessoas, não é só a Barbie que sumiu. São muitas pessoas que sumiram, assim. E é uma cidade pequena, o Hawkins, né? Então não é uma coisa assim, sumiu meia dúzia de gente. Sumiu, sei lá, uma parcela da cidade.
Sem então, falar nas coisas que foram destruídas, né?
Sim. Eles têm que, sei lá, a não ser que eles passem um pano muito bem passado ali, mas de alguma forma acho que tem que explicar.
O governo americano, né? Você sabe como eles são, eles conseguem passar pano. Aí, uma coisa que eu preciso comentar com vocês, nós conhecemos a Eleven na primeira temporada, na segunda vimos que ela aumentou um pouco o poder, nessa ela praticamente rasga o Devorador de Mentes no meio, eu achei do caralho, mas foi ali que ela perdeu os poderes. Eu particularmente fiquei incomodado que a cada momento que ela utiliza os poderes, seja pra erguer um copo, seja pra levitar um carro, o nariz dela começa a sangrar.
Nossa,
é uma coisa tão boba, mas que eu achei tão errada como continuidade da série, porque ela já tá poderosa. Ela não é mais aquela menininha que tava amassando latinha.
Eu mudei um pouco com isso, assim, porque toda vez que ela ia usar o poder, eu, tipo, tem meio que um padrão ali. Ela estica a mão, dá um grito, e dá uns berros ali e começa a sangrar o nariz.
O nariz dela sempre sangra pelo lado esquerdo, né? Ela tem um problema no lado esquerdo do nariz, um desvio de septo, deve ser, não sei. Mas, cara, ela tava no início do episódio, quando ela tá controlando os robozinhos, o nariz dela tá sangrando. Aí ela vai estourar não sei o quê, o nariz dela tá sangrando. ela vai rasgar o Demogorgon, o Devorador de Mentes, no meio. Falei, não, mano. Ela já tá em um nível de poder maior, sabe? O nariz dela não tá sangrando por qualquer esforço.
É, mas porque pra mim, o nariz sangrando era sempre, olha, ela tá usando uma capacidade muito grande do cérebro, é muito poder, é muita coisa, o corpo dela tá reagindo a isso. Mas, exato. Pô, fazer isso toda hora, acho que até já perdeu a graça, já não tem nem porquê, assim, se for pra agradar, já não vale mais a pena. Mas vendo em questão de evolução mesmo, não tem um porquê. Ela já fez tanta coisa e vai, vou mexer um robozinho e vai me machucar. E sempre esse esforço nas mãos e sempre tendo que focar muito. Poxa, ela já tá com poder maior. Ia ser um pouco mais tranquilo.
Eu fiquei com medo dela nesse episódio começar a erguer a mão assim e gritar, Scott!
Porque justamente é uma Jean Grey. O que você espera? Ok, não é só que ela vai crescer, vai virar uma mocinha, uma mulher. Não, mas os poderes também vão junto e toda essa evolução em questão de ser uma heroína agora. Vamos colocar ela como uma heroína. Porque a gente tem isso em HQ, em filme, sempre uma evolução, né? Depois você vai vendo como a Jean Grey detona o mundo. Poxa, ali, plena, no look, o cabelo ao vento, é isso aí.
Então agora, puxando uma outra pauta aqui, que ficou meio explícito ali, mas tem gente que ainda fica falando que é fanfic e não sei o quê, a parte de representatividade na série, né?
Gostei muito. Parabéns, várias palmas para os roteiristas.
Várias
olha.
Palmas, adorei Sim. também.
É, ficou bem explícito ali a hora que é o Mike, né, que fala para ele que ele, fala, que ele não tá, tipo, ele fala, ah, minha culpa não é minha, que você não gosta de menina, tipo, um negócio assim, né?
Eu achei até meio ríspido, assim, é. Eles estão numa chuva, achei. Conversando, brigando.
É, eles estavam no. O Wilson queria jogar um D&D ali de boinha. Uhum. Que é, inclusive, ele é injustiçado a temporada
inteira.
Eu achei
assim,
ele
falou
ríspido,
né? Porque foi uma frase, assim, jogada. Mas, ao mesmo tempo que você vê isso, você fala, poxa, é justamente jogado dessa maneira. Porque os amigos deles não se importam com isso. É uma coisa que, às vezes, de um debate um pouco disso. Só que depois a gente também tem a Robin assumindo isso de outra maneira, um pouco também mais tímida, vamos assim dizer, na série. Mas ambas situações eu gostei muito porque é ousado, é o cargo-chefe da Netflix e infelizmente a gente vive num mundo que muita gente tem a cabeça dura, mas eu achei que foi tratado de uma maneira muito respeitosa.
Principalmente o Steve, né, quando a Robin fala pra ele, ele é super de boa, assim, ele não xingou ela, não falou que ele ia converter ela ou algo do tipo.
Eu achei ótima a resposta dele,
muito,
foi muito parça, muito sensível, assim, eu chorei com esse momento. Achei muito. Essa temporada tá com uns momentos bem sensíveis, bem bonitinhos.
E foi fofo, né? Porque se você parar pra pensar na primeira temporada, a mãe do. Perdão. A mãe do Will, ela chega a citar, né? Que o pai dele meio que chamava o filho de Fag.
Sim, a gente tem isso
que
mesmo.
É muito, o que é muito pesado, cara. E a gente tá falando dos anos 80, então. Não tinham a mentalidade que nós temos hoje, essa abertura que nós temos hoje. Então eu acho que foi trabalhado de uma forma sensível, não foi assim um tapa na cara, olha aqui, estamos lacrando.
É, exato.
Mas foi com sensibilidade e com respeito. Achei super fofo.
Foi bem na medida, né? Porque às vezes você é ousado e acaba passando uma imagem errada para as pessoas que não querem aceitar isso, não querem ver isso. Como, não tratam como uma coisa natural, né? E aconteceu tão naturalmente, então... Eu, assim, também faço minhas palmas aqui pra Netflix, porque foi muito bom.
E também eles acharam o primeiro script da série, que tem uma descrição dos personagens, né? Então, eles falam... A descrição é uma tradução, tipo, não, literal mesmo, do que tá aqui, eu vou ler pra vocês. É Will Byers, 12 anos, uma criança doce e sensível com problemas de identidade sexual. Ele recentemente percebeu que não se encaixa nos padrões de normalidade dos anos 80. Então, já tava ali, né? Então eles só estão, acho que, explorando aos poucos isso.
E até bom, né, que seja dessa
maneira.
Também
não jogado meio sem sentido, né? Tipo,
é, exato.
Tá, só lacrar, querer lacrar por lacrar, tipo, eles estão...
Porque de lacração jogando. A gente já tá bem cheio, né? Já deu de lacração.
Estão dando contexto e estão dando um porquê, né, desse desenvolvimento. Eu acho que, inclusive, deve ser um dos pontos que vão tocar na próxima temporada.
Vou mentir, ansioso pra ver a Robbie encontrando um possível par.
Uma por favor, crush. Ia ser muito legal. Porque aquele papo dela com o Steve na hora que ela se assume, assim, eu achei muito bom a dinâmica deles, eu quero muito ver essa brincadeira, né, porque A gente teve eles na sorveteria, ela ajudando ele a pegar alguma menina e tal. E agora, que ele também sabe que ela gosta de meninas, como que vai ser essa brincadeira dos dois? Eu acho que vai ser muito divertido, muito divertido. Ainda mais que esse núcleo virou essa parte de ser brincadeira, do alívio cômico. Eu tô muito ansiosa pra ver essa parte dos dois, porque a Robin foi a personagem, como eu disse antes, ela apareceu meio ali do nada, como se não fosse agregar muito. E, poxa, já tem um lugarzinho aqui no meu coração. Pelo menos no meu, ela tá garantida.
É, uma das coisas que eu tava lendo também, que de certa forma me incomodou na primeira e na segunda temporada, foi o uso de cigarro na série, assim. É uma sociedade, assim, de anti-cigarro, assim, nos Estados Unidos, fez uma, meio que uma petição, pedindo pra eles removerem, não, né, diminuírem a incidência do cigarro na série. Tá muito alto, acho que quadruplicou, se não me engano, da primeira pra segunda temporada, isso é um número muito alto, assim. E não é um consumo, tipo, sei lá, tem muita gente que fuma hoje em dia ainda, mas a tendência é que, pelo menos que eu vejo no meu ciclo de convívio, o pessoal tá diminuindo ou tá parando, assim, né? Mas ali é uma coisa na série meio compulsiva, né?
Por mais que retrate pessoas que têm esse vício forte, né? Fumam até por ansiedade, por algum outro motivo pessoal. Mas você assistir isso, por mais que você saiba que seja um hábito, se você conhece o fumante, você sabe a quantidade de cigarro que uma pessoa fuma um dia. Você ver aquilo, assistir aquilo, é um pouco desconfortável. Ainda mais quando você pega uma série que é para adultos, mas também é para um público mais jovem. Então tem uma imagem, alguma coisa a ser zelada, né? Tem que ter um limite nas coisas mesmo.
Me incomodou, mas virou um pouco minha chavinha. É a cena em que ele entra no restaurante esperando pela Joyce, e ela demora. Ele saca um cigarro e começa a fumar. Aí eu fiquei pensando, caraca, isso era permitido, cara. Tá todo mundo ali em volta numa boa, jantando, tomando seu vinho, sua bebida. E ele saca um cigarro e começa a fumar. Tipo, só um dos vários momentos, né? Porque assim, durante todos os episódios, se não tivessem 5 ou 6 cenas focadas em cigarro por causa do Hopper, é muito.
Tem, a gente inclusive tem uma cena com um close em um cinzeiro. Quando eles estão na casa, eu esqueci o nome do moço, que é a Águia Careca, codinome Águia Careca, que eles estão com o russo, o Smirnoff. E tem um close mesmo, um cinzeiro nesse momento, no qual o russo, o Hopper e a Joyce estão fumando. Então, para você ver que realmente a questão deles fumarem tá muito em evidência, tá um uso bem exacerbado.
Mas eles soltaram uma declaração, né, falando que eles vão tentar reduzir isso o máximo, que eles entendem as pessoas que fumam, mas que eles não querem mostrar isso como um incentivo, porque sabem que o cigarro causa vários problemas para a saúde e que vão tentar manter apenas no nível de quando for essencial para a história do personagem. Na criação do personagem, no core do personagem, é um personagem que fuma, etc. Então eles vão manter. Mas eles realmente já falaram que vão tentar retirar em todas as suas próximas produções, porque não é deles incentivarem o consumo de tabaco, de outras drogas.
É, porque tem que ter um cuidado, né? A gente tem bastante cena, eu acho, nessa temporada, que eles fazem bastante uso do álcool. E em alguns momentos brincando com isso e tal. E lembrando, se tem criança, assim, tem uma idade limite, na idade para poder assistir, mas é uma série com crianças, né? Sempre vai ter alguém ali que não tem a idade adequada para assistir que vai dar uma olhadinha. Então a gente tem que ter um certo cuidado quanto a isso para, né, não acabar sendo demais só para parecer legal, para parecer descolado, e sim só, como você falou, né, ser usado em momentos necessários para os personagens, porque são vícios que são inerentes a eles, mas, pô, né, tem que dar uma olhada boa nisso.
E uma coisa que eu achei desnecessária nessa temporada também foi a quantidade de merchan que introduziram nessa temporada, assim, tem 75 marcas anunciando.
Michael Bay mandou um beijo.
Assim, tem momentos ali que, sei lá, passa um Burger King meio, tipo, ao fundo, tem umas coisas meio, sabe quando não tem tanta necessidade, não tá muito forçado, chega a ser forçado em alguns momentos? Tá, sei lá, me incomodou bastante, assim, eu tô lendo não só, tipo, eu li bastante também sobre isso e eu vi que incomodou bastante gente, tem vários artigos na internet que estão publicando, inclusive de análise de especialista de marca. E é uma coisa que eu acho que quando vocês assistiram, vocês também devem ter percebido, né?
Eu percebi demais. Até comentei com os meninos aqui antes de gravar. Meu namorado mesmo, que não é uma pessoa que tem um olho mais detalhista para essas coisas, comentou sobre, pô, olha o Burger King ali, olha o KFC. Eu, então, não tem como você não notar. Tem a cena da Gap ali com a Eleven e a Max, que, assim, os figurinos dela parece que foram só pra reiterar que ela passou uma tarde muito legal lá e saiu uma menina totalmente descolada. Foi um uso bem exacerbado ali também.
Vou meio que discordar um pouquinho de vocês, vamos lá. Teve um uso muito grande, os números já dizem, todo mundo notou. Eu, particularmente, Marco, ao assistir a série, não sei se por trabalhar com isso, por ser um profissional de marketing, eu via as marcas passando e no desenrolar da história, e pra mim tava super ok. E ultimamente eu tenho lido
muitas... Eu trabalho
muitas...
com isso também e fiquei bem não incomodado no ponto
Entendeu?
De tipo, falar que merda, sabe? Mas tipo, eu falei, ah, sei lá, too much, sabe?
Ao mesmo tempo que eu falava, ah, é demais, eu também pensei em questão de, a gente tá lá com o plot na trama do Star Court, que é um shopping. E, poxa, quando a gente entra no shopping, que a gente vê essa luta das lojas tentando chamar a atenção, né, do canto da sereia. Então, também acho que pode ter esse viés de chamar a atenção, de querer mostrar como esse mundo é atrativo, porque foi refletido, a galera entrando e todo mundo ali andando e brincando no shopping, sorvete, a loja e marca aqui, olha isso. Tem até uma parte que mostra que vai abrir a Taco Bell. E a gente sabe o quão tentador é entrar também num shopping e ver uma marca nova chegando. Ou isso, né? Uma vitrine decorada, um neon ali, poxa.
Eu fiquei real impactado com o neon pra todo lado ali. Tava bem impactado.
Então, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa de, a gente se incomoda porque é muito, mas também não deixa de retratar a realidade.
É, levando um pouquinho mais pro lado técnico, eu acho que vocês, mesmo ficando incomodado, precisam começar a se acostumar com a ideia de ver mais isso. O que acontece? Eu tenho lido alguns estudos recentes que mostram que a questão do merchan dentro da narrativa só vai aumentar daqui para frente, porque estudos apontam que os comerciais já não fazem mais efeitos.
Não, não faz, mas você acha que não vai acabar chegando a saturar em algum momento? Tipo, nessa temporada tiveram 75 marcas anunciando, e na outra vai ter o quê? 100 marcas anunciando, eles vão meter frame de logo de marca em cada episódio, sei lá, meio pesado. Assim.
Então, exemplo, o filme que mais tem merchan na história do cinema é Transformers, do Michael Bay. Eu não vou lembrar o número agora, mas passa da casa de 200. Só para você ter ideia. Então, a cada segundo, você está sendo bombardeado com uma marca. Só que existe uma coisa que é estudado em neuromarketing. Eu não vou lembrar o termo técnico agora. Só que, basicamente, ele diz que você vê a marca e esquece 2 segundos depois. E é isso que vai acabar se tornando. Vai ser uma briga de publicidade dentro do episódio, dentro do filme. E no fim da história, você só vai lembrar de 2 ou 3 marcas. Todas as outras vão ser esquecidas.
Eu acho que o que pega bem em Stranger Things é mais a Coca-Cola, que eles até relançaram, né? Vão relançar agora um dos maiores fracassos deles, que é a New Coke, que é bem oitentista também o negócio da latinha. Eles focam bastante com a Eleven, né? Principalmente com essa questão. E acho que focou bastante na Gap ali, que eles introduziram na narrativa, né? Ah, precisamos surgir pela loja da Gap. Ok, faz parte, mas sei lá. Me incomodou, mas tipo, não é uma coisa que incomodou muito.
É um incômodo que você fala, ok, notei essa.
É um incômodo que dá pra deixar passar, sabe? Não é uma coisa
mas ok, você assiste, normal. Mas você fica, tá bom, já entendi que você tá aí, querida. Mas não chega ao ponto de incomodar. A gente tem muito merchan adaptado também em série, em, sabe, mostrar. Eu gosto muito do Show de Truman mostrando. É um filme bem antigo, mas nunca deixa de ser atual. Porque é basicamente isso que a gente tem com influencers hoje em dia. A galera sempre tá se aliando com as marcas. Elas vão estar presentes em tudo, se é que já não estão, né? Mas, é incômodo. Mas pra mim, assim, não ao ponto de eu falar, meu Deus, não aguento mais, vou desligar.
Ah, e também esses números aí de merchan meio que vão se converter, né, em alguma coisa de venda. Porque a Netflix divulgou hoje esses números que cerca de 40 milhões de contas ao redor do mundo já conferiram temporada em algum episódio dessa nova temporada, enquanto 18,2 milhões já completaram a terceira temporada, se tornando o maior recorde da Netflix, que antes era do Mistério no Mediterrâneo, que é aquele filme com Adam Sandler e com a Jennifer Aniston.
Netflix quebrando seus próprios recordes.
É, eles lançam uma coisa, quebra um recorde. Daqui a pouco vão lançar outra coisa, vai quebrar outro recorde. Só Black Mirror, que eu acho que meio que flopou, mas... Foi meio. Eu não vi, tipo, eu não sei se foi na minha bolha, como se dizer. Eu não vi muita gente falando, meu Deus, Black Mirror, tipo, que nem nas outras temporadas. Eu vi mais gente reclamando do que enaltecendo a série.
É, eu vi gente falando, ah, gostei, é mó legal, né? Mas você tem que entender que é isso. Aquela coisa sempre de, ai, Black Mirror deixou um detalhinho aqui que quer dizer que é isso, sabe? Mas gente empolgada. Eu não vejo mais, não.
É, nada comparado com Stranger Things. Tipo, já saiu tem um tempo. Saiu o quê? Na semana... Na quinta? Que dia que saiu? Foi dia 4 de julho, obviamente. Então saiu 5 dias atrás. Tem gente ainda assistindo, sabe? Todo dia, pelo menos, vejo uns 3 ou 4 posts na timeline do pessoal falando que tá, sei, tipo, fazendo um coach de algum episódio. Então você sabe que estão assistindo em momentos diferentes e tá. E eu acho que vai continuar, pelo menos por mais um mês, assim, essa onda.
Eu acho que sim. Stranger Things foi muito bom em captar essa coisa nostálgica da gente. Então ela fez pessoas fiéis, né? Espectadores que são fiéis. Então, que nem aqui no Brasil. A gente tem muita gente que acho que acredito que deixou pra assistir, que nem tem feriado, né? Então aproveitar o feriado pra assistir. Hoje jantei mesmo com um casal de amigos, ambos estavam assistindo Stranger Things. A gente aqui já terminou, mas sempre você vai procurar alguém que vai estar falando que vai estar assistindo ou reassistindo. Tá uma coisa que...
Passava 80% do tempo falando sobre, os outros 20% torcendo pra alguém falar sobre Stranger Things.
Isso mesmo.
Eu no trabalho almoçando e assim, por favor, preciso falar de Stranger Things, preciso falar, as meninas viram. Não assisti ainda, pá, cala a boca. Não assisti ainda.
Exatamente. Todo mundo contra spoilers, que é muito chato saber spoilers, ainda mais dessa série. Essa temporada, não dá. Se você pegou um spoiler antes, eu tenho muita pena de você. Porque...
Eu peguei, mas foi porque eu quis, na realidade, assim. Eu tava tipo, descendo a timeline no Facebook, lendo os posts, assim, tipo, meio distraído, eu tava lá, spoiler. Sabe quando a pessoa coloca no leia mais? Tava lá, spoiler, eu falei, ah, nem deve ser algo muito pesado, né? Pá!
Deus,
o Hooper morre. Eu falei,
ah, não,
mano,
eu tinha
quê?
Visto um post que estavam enaltecendo a Max. Falei, pronto. Ela que morre, né? Porque fizeram isso. Eu não posso. Não vou falar um spoiler aqui, porque vai que alguém não assistiu. Mas fizeram isso com o personagem de. Ah, Guerra Infinita. E eu fiquei muito chateada, mas eu já tinha visto, ok. Mas foi nessa parada de. Ah, estamos em luto. E daí, quando eu vi dela, falei, pronto. Foi ela. Mas graças a Deus, não peguei nenhum spoiler. A vida seguiu. Mas, além do... Eu falei isso das pessoas serem fiéis, tem muito essa questão de spoiler hoje em dia, né? Forçando as pessoas, querendo ou não, a assistir o mais rápido possível pra evitar qualquer desconforto.
Sim, eu mesmo tive... Eu consegui maratonar... Eu consegui não, né? Eu maratonei como se fosse uma grande conquista, né? Eu maratonei ela no mesmo dia e eu só consegui dormir depois que eu terminei a série. Então, eu comecei de manhã, fiquei trabalhando com a tela dividida, com a série de um lado e o trabalho do outro, meio que não prestando muita atenção em nenhum dos dois, né? Bem sincero, mas na série na realidade que no trabalho, né? não vamos mentir aqui, mas e acabou, cara, sei lá, fui acabar acho que umas 2 horas da manhã, alguma coisa assim.
Eu acho que a última série que eu vi um hype grande atual foi La Casa de Papel, mas mesmo assim, eu não sei se vai ter todo esse hype agora pra segunda. Eu vi gente comentando, mas não, que tava quando acabou, mas, nossa, Stranger Things é bizarro, tá 3 anos forte, eu acho que cada vez tá crescendo mais ainda essa questão, e putz, pra Netflix, não tem nada melhor que isso.
E ainda nesse hype de Stranger Things, separamos algumas curiosidades sobre a série. A série, antes de ser lançada e aceita, né, pela Netflix, ela foi recusada por pelo menos 15 empresas que negaram o projeto para só então, em 2016, a Netflix lançar ela e se tornou o sucesso que é hoje.
As empresas devem estar chorando igual as editoras que recusaram Harry Potter, né?
Totalmente.
Outra curiosidade é que mais de 1000 crianças passaram pela avaliação dos Duffer, que são os diretores, né? E da diretora de elenco, que é a Carmen Cuba. Foram 906 meninos e 307 meninas disputando os papéis principais para a primeira temporada. Os atores tiveram que fazer leituras, não só do episódio na frente das câmeras, mas também produzirem, reproduzirem cenas de filmes.
Outra curiosidade que a gente tem aí é do personagem do Steve. Tudo bem que a gente sabe que ele já foi um babaca, né? Principalmente na primeira temporada. Mas um dos personagens que hoje eu acho que é mais cativo o público. Mas não sei se você sabe, num momento anterior, assim, antes de começar mudar. A gente tinha o Steve até abusando da Nancy. Mas depois da escalação do Joey Carey no papel, os irmãos Duffer acabaram, né, falando melhor não e tal, e viram que ele podia, na verdade, ser um cara legal, esse cara legal que a gente tá vendo aqui, e acabaram dando uma mudada quanto à trama do personagem.
Também o enredo da série, né, a parte ali dos experimentos, essas coisas, é baseada numa das maiores teorias da conspiração do governo dos Estados Unidos, que chama o Projeto Montauk. Fala esse projeto, né, supostamente pela teoria da conspiração, que não sei se foi provado até hoje, mas alguma coisa do gênero, mas muito se fala nisso, que foram crianças que eram cobaias, né, desse experimento de desenvolver técnicas de guerra psicológica e também de investigação, né, voltado para isso. E envolvia até viagem no tempo e hiperespaço.
Outra curiosidade é que a Eleven recebeu um elogio de ninguém menos do que o mestre do terror Stephen King. Em um dos comentários que ele fez, ele disse: Millie Bobby Brown, a garota da Intelders, é ótima. É impressão minha ou os atores mirins estão melhores do que nunca? Ele disse no Twitter. Ele comenta muito, ele conversa bastante no Twitter. E convenhamos, né? Receber um elogio do Stephen King é quase um Oscar.
Agora, uma curiosidade que aquece meu coração aqui é como a gente tem Mad Max influenciando Stranger Things. Não só a gente tem a brincadeira com a Max quando ela aparece nos primeiros episódios como a Mad Max, mas como também a Furiosa da Charlize Theron foi a inspiração da Millie Bobby Brown para finalmente ter coragem de raspar o cabelo. Inclusive, depois que ela tomou coragem, ela falou que foi a melhor decisão que ela já tomou.
E para finalizar aqui as curiosidades, eles têm uma teoria que rola na internet, né, que um estudioso chamado Gustavo Miller falou que a série do Stranger Things, né, foi criada a partir de alguns algoritmos que forneceram o que o público mais gosta de ver nos filmes e programas de TV. Então isso levou a ver que era mais ou menos um programa com crianças, que se passa na década de 80, com muitas referências. Uma coisa muito próxima disso que a gente tem, que eu acho que é a mesma pegada, é o filme do It. Sim. Eu achei muito uma pegada Stranger Things ali. Então, parecia, inclusive, tem um ator da série no filme. Né?
Sim, temos mesmo.
Então, agora finalizando mais um episódio do Burning Cash, quais são suas considerações finais sobre a terceira temporada da série?
Essa terceira temporada encerrou assim, com aquele peso no coração. Eu desafio você a terminar o último episódio e não ficar com aquela sensação de perda. Mesmo a gente sabendo que tem uma próxima temporada vindo. Mas foi uma temporada muito consistente, muito pesada. Cresceu muito, tanto nos personagens como na narrativa, como eu havia dito no início do cast, ela abraça um lado mais humano de cada personagem, ao mesmo tempo em que ela se afunda no sombrio, no dark, no gore, de uma forma que eu não esperava, e eu gostei muito. Então, assim, sem dúvida, foi a minha melhor temporada. Eu vibrei, eu fiquei tenso, eu chorei no final e, assim, me deixou ansioso pelo que está por vir, mas já fica aquele gostinho de que eu sei que está chegando no fim. Eu gostei muito. E, por favor, novamente, assistam na maior TV possível, não assistam no celular.
Bom, para mim, essa temporada conseguiu resgatar o motivo de eu ter amado tanto a primeira temporada. Porque a primeira foi aquela novidade que conquistou todo mundo, mas a segunda deu uma decaída bacana, mas a terceira, eu acho que ela veio para mostrar que Stranger Things tem potencial de ser muito mais, tem um universo muito grande. Eu me emocionei, sim, foi uma montanha russa. Tem aquela parte que você se apaixona, torce pelo casal, mas tem aquele momento de amizade que é muito gostoso entre os personagens. Tem um momento da amizade, mas também tem um conflito agora que você está crescendo, tem interesses diferentes, tem o luto, a perda e, claro, ação, monstros que eu particularmente amo. Então foi uma mistura de tudo que eu gosto, eu acho que do que todo mundo gosta. Tá sensacional, eu acho que todo mundo deve assistir. É uma temporada até para ser reassistida, que eu já acho muito difícil da gente conseguir hoje, por ter muita série por aí. Mas realmente, foi muito boa, espetacular, assim, de 0 a 10. Eu sou muito chata com nota, mas eu dou um 9. Vão assistir, se você não tem assistido e quis passar por todos esses spoilers, meu, se você não se convenceu, assista. Muito bom.
Pra mim também foi a melhor temporada da série até agora. Eu provavelmente vou falar isso da quarta temporada, né? Mas tudo bem, convenhamos. É, pra mim foi a melhor até agora. E também o destaque, o desenvolvimento, né, dos novos personagens, as possibilidades de novos arcos que eles abriram. E também, principalmente, o desenvolvimento de arcos já existentes com personagens que já estavam ali, principalmente a Erika, que ela já estava ali, mas ela não tinha um destaque merecido, né? Também eu acho que ela vai ter um destaque maior na próxima temporada, que rolou ela recebendo ali os brinquedos, né, dos garotos, também parte do livro de D&D. Ela podia jogar um D&D com o Will, né? Porque ninguém quer jogar D&D com ele. E antes de finalizar esse episódio, eu gostaria de informar que a gente lançou um perfil no Padrim, que é uma plataforma para você apoiar o podcast. Então lá tem várias recompensas, começa desde R$1 até, acho que termina em R$60 por mês, alguma coisa assim. São 6 tipos de recompensas, que é o grupo do Burn Cash. E dali dentro do Padrim você pode escolher, se você puder, né, apoiar a gente de alguma forma, você escolhe a melhor recompensa que te cabe no seu bolso e a gente vai deixar o link aqui na descrição deste episódio. Queria agradecer a presença do Marco e da Laís por estarem aqui hoje com a gente.
Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui para falar de novo de uma coisa que eu amo.
Eu que agradeço novamente o convite, vocês sabem que eu vivo no mundo nerd, eu tô sempre no Upside Down, então qualquer assunto nerd, cultura pop, me chama pra discutir, me chama pra conversar. E, né, foi maravilhoso, porque eu tô assim, eu precisava falar de Stranger Things e ninguém ainda do meu círculo terminou, e agora eu pude colocar tudo pra fora com vocês. E pra você que está assistindo,
eu tava muito no hype também, eu tava precisando falar e não tinha ninguém pra conversar.
Então foi muito bom gravar.
Isso, galera, muito obrigado mais uma vez e contem comigo para as próximas.
É isso, faço as palavras dele, as minhas também.
É isso aí, galera, obrigadão pela participação e até o próximo episódio. Tchau. Turn around, look at what you see. In her face, the mirror of your dreams. Make believe I'm everywhere. Give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Constant is 6.626070004.